Continuando aqui, entre as economias de transição, a China é um caso especial, pois realiza uma rápida transição para a economia de mercado. É o único país do antigo mundo socialista que vem se desenvolvendo em ritmo acelerado. Então, a gente viu, né? Aqueles países que sofreram de uma industrialização planificada, eles, em geral, ruíram. Tiveram vários problemas com crises, perda de mão de obra, certo? Só que a China foi uma exceção. Mas permanece com um regime político dominado pelo Partido Único e Oficial, com a velha burocracia comunista no poder. Há uma grande abertura econômica, certo? Isso aqui a gente não já viu. Mas o que une a China não é mais ideal socialista, e sim o desejo de tornar-se uma das grandes potências mundiais, superar o Japão. A China passou por uma pequena industrialização planificada e está conhecendo atualmente uma notável expansão industrial. Essa expansão se baseia numa combinação de planificação, que ainda existe, embora sem o rigor de antes, com a abertura para o mercado capitalista internacional. Então é isso que eu venho falando. A China agora ela vai se modernizando nesse aspecto, tipo, vai investindo em capital estrangeiro, importando e exportando, embora o seu governo ainda seja, de certa forma, meio totalitário. As autoridades chinesas chamam o seu modelo de socialismo de mercado. É um termo que as pessoas costumam rir, porque quando a gente pensa em socialismo, a gente não pensa em mercado. Mas por isso que a China é tão peculiar, ela consegue combinar essas duas coisas. Um modelo de fato único e no qual é o mercado e não os planos que comandam o ritmo de crescimento da economia. Então, na planificada, o que que aconteceu? Antigamente, as coisas eram pensadas antes. Agora não, certo? No modelo capitalista, não. Então, agora é o mercado e não os planos que comandam o ritmo de crescimento. Veja as fotos ao lado. Em uma, as prateleiras de um supermercado, onde se pode observar como o consumismo no estilo ocidental vem se expandindo naquele país. Na outra, uma indústria de componentes eletrônicos, cuja produção se destina ao mercado internacional. Ah, aqui vamos ver aqui a interpretação desse mapa. Aqui a gente nota que no leste da China é onde ficam os países mais ricos. E no restante, que a maioria do país é onde ficam os lugares mais ricos. No restante, que a maioria do país, né? A gente tem pobreza e essas coisas. Neste início de século, na China coexistem duas regiões bem distintas. Uma delas é o interior, que abrange a maior parte do território. Nela predomina a economia planificada, olha aí, a planificada ruindo, e com um ritmo pequeno de crescimento. A outra é a zona ou faixa costeira, que abrange particularmente algumas cidades ou áreas especiais, as zonas de exportação. Nessa faixa predomina a outra coisa, superávit econômico. Quando eu exporto mais do que eu importo, isso é bom para a minha economia, certo? Mesma coisa, eu vender mais do que eu comprar. Nessa faixa predomina uma economia de mercado com enormes investimentos de capitais estrangeiros, principalmente norte-americanos e japoneses. Que eu também anotei isso bem no comecinho do ano, que outros parceiros comerciais da China, além do Brasil, é os Estados Unidos e o Japão. Cujo ritmo de, embora o Japão seja meio que não muito amiguinho da China, né? Cujo ritmo de desenvolvimento industrial tem sido muito intenso, o maior do mundo desde a década de 90. Agora, vamos falar sobre um breve histórico. Em 49, um grande movimento guerrilheiro de base camponesa, liderado por Mao Tse-tung, e atuante na China desde 25, a gente tem que lembrar daquela história que o Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, é um nome mais estranho, engraçado, eles estavam competindo, né, para governar. Mao Tse-tung ganhou e o outro acabou tendo que fugir para Taiwan. Realizou uma revolução e instaurou um regime socialista no país. Veja a foto abaixo. Desde 52, 3 anos após ter-se assim transformado numa república popular, a China vem adotando um sistema de planificação econômica. Então, deixa eu pesquisar aqui. O que é uma república popular? O que é República Popular. Vamos ver. É um título é frequentemente utilizado por governos socialistas, em sua maioria de orientação marxista-leninista, para analisar um tipo de Estado republicano. Só que a gente vê a China copia muito o modelo de Stalin, certo? Desenvolve comunas, planos quinquenais, só que não vão ter êxito, certo? Porque são, tipo, realidades muito diferentes, a da Rússia e a da China. Então, em 25, Mao Tse-Tung instaurou o socialismo no país. Desde 52, 3 anos após ter se assim, transformado numa república popular, a China vem adotando a planificação econômica. Aí, ó, em 49, tivemos a Constituição Chinesa. Até 60, o país esteve bastante ligado à União Soviética, da qual recebia ajuda, técnicos especializados, venda de materiais necessários à industrialização. Então, ó, a União Soviética ajudou a China a se industrializar. E aqui a gente vê a planificação de novo, porque você está planejando como essa industrialização vai acontecer. E procurava seguir seu exemplo, isto é, voltava-se para o desenvolvimento da indústria de base ou de bens de produção. Certo. Em 60, após divergências e rompimento com a Rússia, a China deixou de se preocupar prioritariamente com a industrialização e passou cerca de 10 anos dando prioridade à agricultura. Surgiram assim as indústrias rurais, que são estabelecimentos industriais de pequeno porte. Indústrias leves, bastante difundidas pelo território chinês e localizadas em áreas rurais, vilas e povoados ou em pequenas cidades. Então a gente vê, logo quando eu abri a foto da China, eu vi que o país realmente vive muito da jardinagem, certo? E áreas rurais. A partir dos anos 70, a China voltou a dar ênfase ao desenvolvimento industrial, com projetos de indústrias de grande porte. Desde então, vem pouco a pouco abrindo as portas ao exterior. Aumentou suas importações e exportações, permitiu e até incentivou o turismo. Buscou novas tecnologias nos países capitalistas desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos e no Japão. Desse modo, procurou tornar-se uma das potências industriais do globo. Entretanto, então, o que aconteceu? A partir de 70, abriu a porta para o exterior, aumentou as importações e exportações, incentivou o turismo, novas tecnologias, procurou tornar-se uma das potências industriais. Entretanto, a nova orientação econômica não está voltada prioritariamente para o desenvolvimento da indústria pesada, mas para os dois tipos, de base e de consumo, ao mesmo tempo. Agora vamos para a China atual. Em 76, a morte de Mao Tse-Tung, ocorreu um período de conflitos entre facções de dirigentes que eram favoráveis a uma maior abertura do país ao mercado capitalista mundial, e de outros que eram contrários à abertura. Então, sempre teve isso, sempre teve conflitos, a não ser com Mao Tse-Tung, porque ele não permitia isso, gente. A Guerra das 100 Flores, justamente, ele fingiu, olha isso, que barbárie, uma verdadeira atrocidade. Ele fingiu que estava dando liberdade de expressão para o povo dar, tipo, aspas, né, palpite sobre como o governo estava. Aí depois que o povo reclamou, que foi o que ele pediu, ele simplesmente prendeu todo mundo. Então, em 76, esse louco morreu. E aí ocorreu um período de conflitos, tinha certas pessoas que queriam mudar a realidade local e tinham outras que eram conservadoras, assim como em toda a sociedade. No fim dessa época, venceu o grupo chefiado por Deng Xiaoping, favorável a uma intensa busca de crescimento econômico à custa de maior abertura para o capital estrangeiro, inclusive multinacional. Na década de 80, a China entrou numa fase de intenso crescimento econômico, com base nessa abertura. Então, ó, a gente vê que foi uma coisa muito positiva para a China, que se tornou ainda maior para o mundo capitalista. começaram a ser introduzidas técnicas da economia de mercado nas empresas chinesas e a ser oferecido grandes incentivos para atrair o capital dos países desenvolvidos. Observe o mapa da página seguinte, que mostra como estão distribuídas as indústrias na China. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Principais regiões industriais, a gente vê aqui em Xangai, certo? Em Pequim, justamente países no, estados no leste. Siderurgia e metalurgia, aqui a gente tem alguns que são no centro. Indústrias diversas também, gente, a maior concentração é tudo no leste. Central nuclear, zonas industriais de exportação, criadas a partir da abertura para a economia de mercado. Aqui só tem no leste essas zonas industriais de exportação. Certo, continuando. As fábricas, que até o fim da década de 70 produziam com base em cotas pré-estabelecidas pelos planos. Então, de novo, ó, planos econômicos, planificado. Passaram a levar em conta o mercado, a lei da oferta e da procura. Então, não mais só o Estado, também o mercado. Começou-se até mesmo a admitir a iniciativa privada na economia chinesa. Olha aí, gente, mudança, viu? E a Bolsa de Valores de Xangai, maior centro financeiro do país, que havia sido fechada em 49, foi reaberta. Certo. Os investimentos estrangeiros na China começaram a se multiplicar, atraídos pelos incentivos governamentais e pelos baixos salários combinados. Então, aqui, ó, gente, incentivos governamentais, por quê? Porque por mais que tenha muita gente, a mão de obra não é qualificada e eles queriam meio que importar, né, gênios. Baixos salários combinados com uma mão de obra disciplinada e com imenso potencial de consumo, porque tinha muita, muita gente. Outro elemento importantíssimo para a China são os chamados expatriados, a comunidade chinesa que vive como imigrante em outros países. Então, expatriado é expátria, tá? Especialmente no leste e sudeste da Ásia. Então, certo. São mais de 55 milhões de pessoas com enorme capacidade de investimentos, pois muitos são ricos comerciantes, banqueiros ou industriais em outros países. Com a abertura para o capitalismo, eles vêm investindo intensamente na China, a sua pátria de origem. As exportações chinesas de manufaturas avançaram de 3,6 bilhões de dólares em 78 para mais de 250 bilhões em 2004. Então, gente, sério, realmente cresceu mais de 100%, bem mais. O grande problema desse crescimento econômico, notadamente no setor industrial, é que ele acarretou um aumento das desigualdades sociais, sobretudo entre o trabalho manual, de execução menos valorizado, e o intelectual, de direção mais valorizado. A gente vê muito naquelas etiquetas de blusas a expressão made in China, porque tem muita mão de obra, muita gente trabalhando lá, mas a gente não sabe as condições que elas estão trabalhando. Tem muita pobreza e pessoas submetendo a qualquer tipo de trabalho. Também as desigualdades regionais se aprofundaram na China. Enquanto a maioria do país no interior permanece pobre, com baixíssimos níveis de renda e de consumo, na parte leste ou faixa litorânea, existe uma nova China com renda e consumo cada vez mais elevados e intensa modernização industrial. Existem até inúmeras tropas militares que procuram impedir as migrações internas na China. Olha, gente, é tipo um apartheid social, apartheid econômico, né? Do interior para as grandes cidades e, sobretudo, para as zonas especiais de exportação, as áreas de intenso crescimento industrial. O governo comunista chinês, que ainda se mantém no poder, tenta realizar uma transição controlada e experimental, concentrada numa pequena parcela do território. Mas o problema é saber até quando isso será possível. Investidos no aprofundamento das disparidades internas que continuam ocorrendo. Outra dúvida sobre o futuro chinês é por quanto tempo poderá permanecer a abertura econômica ao lado do fechamento político, com um único partido, o comunista, e uma velha burocracia que nunca abandona o poder. Já ocorreram várias manifestações populares e choques com a polícia. Também os movimentos separatistas crescem em várias regiões do país, principalmente a oeste, no Tibete, que é dominado pela China. no noroeste, na região de Xinjiang, onde a maioria da população é muçulmana, e ao norte, na Mongólia Interior, e a nordeste da Manchúria. É inegável que a China deu passos largos nas décadas de 80 e 90, e tudo indica que esse crescimento prossegue nesta primeira década do século 21. Ela passou a ser o país mais industrializado do Sul, posição que era do Brasil nos anos 80, e pode até se tornar uma das grandes potências econômicas e militares do século 21. Mais do que a Rússia, que passou por uma grave crise e conheceu uma enorme retração industrial, a China está se tornando um novo centro de poder mundial neste novo século. Já a quarta economia nacional do planeta. Gente, esse livro é um pouco antigo, ela é já a segunda. Mas a enorme população de cerca de 1,3 bilhões de habitantes faz com que seus indicadores sociais ainda sejam típicos dos países do Sul. Então a gente tem essa divisão norte e sul. Norte, países com melhor IDH, né, países desenvolvidos, e sul, países mais pobres, com muita desigualdade social. Na China, a renda per capita é baixa. A maioria da população ainda vive no meio rural, 68%. A taxa de mortalidade infantil é alta e há um grande número de pessoas subnutridas. Certo, então, está feito.